Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar mais duas matérias do pacote de ajuste fiscal.
Câmara debate políticas nacionais para as pessoas com deficiência.
Deputados sugerem alterações no relatório da reforma política.
Boa noite, eu sou Paulo Gonçalves.
E eu sou Paulo Otarã. Você confere agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
O relatório da reforma eleitoral deve ser votado na próxima semana pela comissão que analisa o tema. Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, manifestou preocupação com o teor do documento, que, segundo ele, já foi modificado 3 vezes em menos de uma semana.
As críticas de Daniel Almeida se direcionam principalmente para o financiamento eleitoral, que mantém as contribuições empresariais para as campanhas. O parlamentar fez um apelo para que a sociedade participe desse processo político de construção da reforma eleitoral.
Na opinião de Henrique Fontana, do PT Gaúcho, a Câmara precisa debater com mais cautela alguns pontos da reforma política. Para o deputado, a direção da casa está conduzindo a votação do projeto de forma apressada e errada ao querer fatiar os temas da reforma.
Henrique Fontana afirmou que a proposta do chamado Distritão para as eleições legislativas vai enfraquecer os partidos políticos. Além disso, o congressista defendeu o fim do financiamento empresarial das campanhas eleitorais.
Defensor de uma reforma política democrática, ampla e participativa, Valdenor Pereira, do PT da Bahia, criticou o relatório apresentado na comissão especial que analisa o tema. Segundo o parlamentar, o texto mantém o financiamento empresarial e não atende aos anseios da população.
Para Valdenor Pereira, a reforma política ideal deveria ampliar os mecanismos de democracia participativa, tratar da democratização dos meios de comunicação e garantir maior transparência do poder judiciário.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, com o apoio de outras 100 entidades, deve entregar amanhã na Câmara documento com assinaturas em favor ao projeto de iniciativa popular da reforma política. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, manifestou apoio à iniciativa.
De acordo com Chico Alencar, a proposição apresentada pela CNBB, OAB e outras entidades tem 4 pontos básicos. Exclusão de empresas do financiamento de campanhas eleitorais, unificação das eleições, representação das mulheres e de minorias e a realização de referendos e plebiscitos.
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional recebe amanhã o ministro da Defesa, Jacques Wagner.
O representante do Poder Executivo vai falar sobre a política de defesa nacional e deve abordar assuntos como o salário dos militares e o orçamento da pasta.
A repórter Noelle Nobre tem detalhes sobre a audiência pública.
A deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, que solicitou o debate junto com outros parlamentares, tem interesse em saber dos projetos estratégicos das Forças Armadas.
Tem um foco muito claro, que são os projetos estratégicos, tanto da Marinha, como do Exército, como da Aeronáutica, que trata de questões prioritárias, como defesa cibernética, novos equipamentos aeroespaciais, o programa nuclear que a Marinha realiza.
Segundo João Moraes, outros pontos que devem ser abordados na reunião com o ministro Jacques Wagner são a atuação das Forças Armadas na Olimpíada do próximo ano no Rio de Janeiro, e esse seria um pedido da oposição, e ainda um suposto recrutamento de brasileiros pelo Estado Islâmico. Da Rádio Câmara de Brasília, Noélio Nobre.
Justiça.
Estão prontas para ser votadas em plenário propostas que regulamentam a autonomia funcional e a remuneração dos integrantes da Advocacia Geral da União. João Daniel, do PT de Sergipe, argumentou que é necessário valorizar a carreira dos servidores que defendem o Estado brasileiro.
João Daniel ressaltou que a autonomia da AGU vai permitir o aperfeiçoamento da estrutura e das condições de trabalho do órgão. O parlamentar também ponderou que a eficiência da advocacia da União depende da sua autonomia e beneficia o interesse público.
Segurança Pública.
De acordo com dados apresentados por delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, cerca de 90% da população brasileira defende a redução da maioridade penal. Para ele, os contrários à aprovação da matéria não podem se opor aos anseios da população.
Segundo o parlamentar, o Brasil vive atualmente uma epidemia de violência. No entendimento de delegado Edson Moreira, a sociedade não pode mais conviver com a prática de crimes bárbaros por menores de 18 anos.
Major Olímpio, do PDT de São Paulo, condenou a frase proferida pelo jurista Celso Antônio Bandeira de Melo em uma palestra a universitários do Paraná, em que teria afirmado que a diferença entre um policial e um bandido é a carteira de servidor público.
Na opinião de Major Olímpio, o jurista rasgou sua história de vida. De acordo com o parlamentar, a cada dia 2 policiais são mortos no Brasil, defendendo a sociedade, o que prova que a diferença não está apenas na situação profissional.
Na última segunda-feira, um motorista furou um bloqueio de agricultores que protestavam na rodovia Transamazônica em Vitória do Xingu, no Pará, e atropelou 3 pessoas, matando 2. Zé Geraldo, do PT do Pará, se solidarizou com os familiares e pediu rigor na apuração do caso.
Zé Geraldo comunicou que o motorista queimou o veículo após o atropelamento e fugiu em uma moto que já o aguardava, demonstrando que agiu de forma premeditada. Para o parlamentar, além de punir o autor, é necessário investigar se há também algum mandante.
Transportes.
Taxistas de vários estados estão organizando manifestações contra o uso de aplicativos de celulares que oferecem caronas remuneradas em carros particulares. Cristiane de Souza Iared, do PTN do Paraná, argumentou que o aplicativo não oferece a segurança devida aos passageiros.
Cristiane de Souza Iared acrescentou que o serviço realizado pelos motoristas é clandestino, não possui fiscalização e não recolhe tributos. Além disso, a deputada concluiu que 20% do dinheiro recolhido pelo software é enviado para fora do país, já que os criadores são estrangeiros.
Esporte.
Titular da comissão mista que analisa a medida provisória que trata da reestruturação do futebol brasileiro, Afonso Han, do PP do Rio Grande do Sul, frisou que as ações previstas na proposição trarão condições para que os clubes se reestruturem com responsabilidade.
Dentre as ações previstas na MP, segundo Afonso Han, está a criação de um fundo destinado à iniciação de atletas nas escolinhas de futebol. Uma emenda de autoria do parlamentar destina 10% da Lotex, Loteria Instantânea Exclusiva, que seria criada para apoiar o Fundo de Iniciação Desportiva na Educação.
Parlamentares ouviram especialistas a respeito de 2 propostas que regulamentam a formação de atletas no Brasil.
O principal objetivo das matérias é prevenir casos de abusos contra crianças e adolescentes em escolas de iniciação esportiva.
O repórter Antônio Vital tem outras informações sobre o debate.
A Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados discutiu em audiência pública 2 projetos de lei que regulamentam a formação de atletas entre 14 e 21 anos no Brasil. Os projetos foram sugeridos pela CPI da Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, com o objetivo de prevenir abusos praticados por escolinhas de formação esportiva. Um deles prevê várias exigências para o funcionamento das escolinhas de formação de atletas. Elas terão que ter cadastro nos conselhos tutelares e podem ser fechadas em caso de maus tratos ou abusos. O outro trata dos direitos dos atletas, como carteira de trabalho, salário, FGTS, assistência à saúde e alojamentos adequados. Ele terá, principalmente, que estudar. O deputado Danley de Deus Hinterholz, do PSD do Rio Grande do Sul, é ex-jogador profissional e disse que a falta de investimento nas categorias de base faz com que apenas uma minoria de jogadores dê certo no futebol.
Eu vivi e vi, por participar e estar junto, vi muitos colegas, muitos amigos, que só 1% se transforma em atleta, e a maioria não dá certo, a maioria não teve a oportunidade de estudar. Um hoje é motoboy, o outro hoje... Os que melhor conseguiram alguma coisa depois, continuaram no esporte, se transformaram em professor de educação física, que bom!
Quem pediu audiência pública foi o deputado José Rocha, do PR da Bahia, relator dos 2 projetos na comissão. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Notícias recentemente divulgadas na imprensa nacional mostraram os problemas que atingem a saúde pública no Piauí. De acordo com Juscelino Filho, do PRP do Maranhão, em apenas um mês, 200 pessoas morreram por falta de leito nas UTIs em Teresina.
A situação, segundo Juscelino Filho, está se tornando recorrente também em outros estados. Por isso, o parlamentar defende a ampliação do número de especialização médica para o interior do país e a descentralização geográfica da rede de saúde, como forma de garantir atendimento para todas as regiões brasileiras.
O setor de saúde do estado do Ceará passa por uma de suas piores crises. Cabo Sabino, do PR, enfatizou que o quadro é de colapso, com pacientes sendo atendidos no chão em vários hospitais públicos da capital, Fortaleza.
A União diz que o repasse está sendo feito. Cabo Sabino ponderou que não é o momento de apontar culpados, e sim de adotar ações que minimizem o sofrimento das pessoas que buscam atendimento nos hospitais públicos de Fortaleza.
O governo do Rio Grande do Sul anunciou corte de 300 milhões de reais destinados ao financiamento das Santas Casas e hospitais filantrópicos. Preocupado com a situação, Fernando Marrone, do PT, fez um apelo ao Poder Executivo Estadual para fazer cortes orçamentários em outras áreas, mas não na saúde.
Fernando Marrone elogiou ainda o acordo entre os governos brasileiro e chinês no que o parlamentar considera como sendo a maior obra de infraestrutura transcontinental. Segundo o deputado, empreendimento é fundamental no escoamento da produção nacional para o mercado asiático.
A greve dos médicos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem deixado a população da capital desassistida. Mandetta do DEM explicou que a prefeitura do município, com a justificativa de corte de despesas, retirou a produtividade da categoria.
A produtividade, segundo Mandetta, é de responsabilidade da União e não poderia ser retirada por decisão municipal. O parlamentar explicou ainda que a medida também representou um corte de 50% nos vencimentos dos médicos.
Lideranças do Conselho Regional de Medicina da Paraíba se reuniram com o veneziano Vital do Rego, do PMDB, para manifestarem preocupação sobre a disposição do Ministério da Saúde em retirar a obrigação da presença do pediatra durante o procedimento de parto na rede pública.
Ao apoiar a contrariedade do CRM, o deputado argumentou que reduzir os custos de procedimentos médicos é uma ação que vai contra a saúde da população. Para veneziano Vital do Rego, todo acompanhamento profissional é essencial para garantir a segurança dos pacientes durante qualquer ação cirúrgica.
Previdência.
De acordo com a análise da Anfip, a Seguridade Social teve um superávit de 54 bilhões de reais em 2014. Para Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, os dados derrubam o argumento do governo de que a Previdência registra balanço financeiro deficitário.
Arnaldo Faria de Sá acrescentou que o lucro da Previdência permite a aprovação da emenda que extingue o fator previdenciário. De acordo com o deputado, o fim do cálculo vai beneficiar os aposentados, sem prejudicar as contas públicas.
A Câmara recebe amanhã representantes do governo federal e de instituições de apoio às pessoas com deficiência para debater propostas em benefício do segmento.
Entre os objetivos da reunião está a integração entre as iniciativas das entidades e as políticas públicas.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Noelle Nobre.
As ações nacionais para a melhoria de vida das pessoas com deficiência vão ser discutidas em audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência na próxima quarta-feira. Entre os convidados para discutir o assunto está o ministro da Saúde, Arthur Chiouro. Além dele, devem comparecer representantes de entidades de atenção às pessoas com deficiência. O debate foi proposto pelo deputado Sóstenes Cavalcante, do PSD do Rio de Janeiro. Ele espera que as políticas existentes cheguem de fato à população.
E agora eu quero cobrar na audiência pública para saber o que realmente está sendo feito, qual é o investimento feito nas pessoas com deficiência. Nós não podemos protelar a necessidade das pessoas com deficiência mais nesse país e deixá-la em segundo plano em alguns momentos.
O parlamentar disse ainda que o governo não pode se furtar ao seu dever, mesmo que existam diversas entidades que são referência na atenção às pessoas com deficiência. A audiência está marcada para as 14h30 na quarta. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Agricultura.
João Carlos Bacelar, do PR da Bahia, fez um apelo ao governo para que o ajuste fiscal e o contingenciamento de recursos não prejudiquem o financiamento da próxima safra. O parlamentar lembrou que, apesar das dificuldades, o agronegócio tem garantido o equilíbrio da balança comercial nos últimos 15 anos.
O desafio atual do agronegócio é dar um salto de produtividade e não perder oportunidades internacionais. João Carlos Bacelar lembrou que Brasil e China acabam de assinar acordos comerciais e que o setor precisa de investimentos para aproveitar a situação econômica e evitar incertezas no campo com a falta de crédito.
Milhares de trabalhadores da agricultura familiar estão reunidos em Brasília para mais uma edição do movimento Grito da Terra Brasil. De acordo com Vicentinho, do PT de São Paulo, uma das principais pautas de reivindicação é a garantia de que o governo federal não irá cortar nenhum projeto de reforma agrária.
O parlamentar salientou a importância da agricultura familiar para a alimentação da população brasileira. Vicentinho parabenizou ainda a Câmara por aprovar o projeto que estimula a compra de produtos da agricultura familiar para as escolas públicas.
Agricultores e militantes ligados a movimentos rurais bloqueiam desde ontem a rodovia Transamazônica nos acessos aos canteiros de obras da usina hidrelétrica Belo Monte em Vitória do Xingu, no sudeste do Pará. De acordo com Edmilson Rodrigues do PSOL, o protesto faz parte do movimento nacional Grito da Terra Brasil.
De acordo com Edmilson Rodrigues, outros dois protestos também estão acontecendo, um no quilômetro 27 da Transamazônica e outro na estrada de ferro Carajás. O parlamentar solicitou uma reunião entre as autoridades competentes para a suspensão dos conflitos.
Desenvolvimento regional.
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo realizou audiência pública para debater a PEC do Pacto Federativo, com a presença de deputados da Comissão Especial da Câmara sobre o assunto. Sérgio Vidigal, do PDT, participou do evento e considerou que o debate é tão importante quanto o da reforma política.
Sérgio Vidigal argumentou que os recursos do país ficam concentrados na União, prejudicando as receitas dos governos estaduais e municipais. Para o parlamentar, é necessário um novo esquema de distribuição de recursos para desafogar as finanças das prefeituras e permitir investimentos no interior do país.
Lideranças políticas da cidade mineira de Vazante estiveram reunidas hoje na Câmara com o tenente Lúcio, do PSB, pedindo apoio para projetos em benefícios da cidade e também para as áreas de educação e desenvolvimento regional.
Tenente Lúcio também esteve reunido com lideranças políticas de Uberlândia para definir os pontos estratégicos da reforma política. O parlamentar espera que a comissão especial que analisa o tema acate as sugestões apresentadas pelo grupo.
Como o deputado mais votado do estado de Alagoas, JHC, do SD, relembrou o início de sua trajetória e os questionamentos que ouviu por optar pela carreira política. O parlamentar ressaltou que na Assembleia Legislativa buscou fiscalizar os atos do poder público.
O deputado defendeu as propostas de sua autoria para que os projetos sejam distribuídos de forma eletrônica entre as comissões, além da medida que cria a Secretaria da Juventude. JHC se comprometeu ainda em trabalhar com projetos que melhorem a qualidade de vida dos alagoanos.
Cerca de 170 municípios paraibanos estão em situação de emergência por causa da falta de água. Pedro Cunha Lima, do PSDB, cobrou ações do governo federal para minimizar os prejuízos causados pela estiagem.
Ao ressaltar que a seca é um problema climático secular, Pedro Cunha Lima ponderou que o governo já deveria ter elaborado medidas que diminuíssem o sofrimento do povo nordestino. Uma das soluções citadas pelo parlamentar é a conclusão dos trabalhos de transposição do Rio São Francisco.
Economia.
Conforme a observação de Vanderlei Macris, do PSDB paulista, os brasileiros estão sentindo no bolso o contingenciamento de mais de 80 bilhões de reais realizado pelo governo federal nos últimos meses. O deputado mostrou preocupação com a aprovação de novas medidas que aumentam impostos.
O Congresso começou nova sessão agora há pouco para votar a medida provisória que eleva as alíquotas de contribuição do PIS e da COFINS sobre a importação de mercadorias e o projeto que reduz as desonerações nas folhas de pagamento. Na opinião de Vanderlei Macris, as iniciativas vão prejudicar ainda mais a vida da população.
Na avaliação de Caetano, do PT baiano, as posturas da oposição durante as votações no Congresso são irresponsáveis e inconsequentes. De acordo com o deputado, alterar regras da Previdência sem uma análise mais profunda das consequências representa apenas uma tentativa de enfraquecer o governo.
Caetano acrescentou ainda que programas de partidos contrários ao governo incentivam atos ilegais e de vandalismo de movimentos sindicais. Para o parlamentar, a oposição está demonstrando um descompromisso com a democracia e com a sociedade brasileira.
Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, comparou as medidas adotadas pelo governo federal com as promessas feitas durante a campanha. De acordo com a parlamentar, a prática administrativa não condiz com os compromissos assumidos.
De acordo com palavras de Elisiane Gama, se mais uma medida provisória do conjunto do ajuste fiscal for aprovada, 56 segmentos da economia serão afetados. A medida eleva as alíquotas da contribuição para PIS-PASEP, importação, e da COFINS, importação.
Outra matéria que está na pauta da sessão iniciada há cerca de uma hora é a ratificação de dois acordos internacionais celebrados entre os países do BRICS. O grupo é formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
No meio da tarde, a Câmara recebeu a visita de delegação da China. Os representantes do governo chinês estão no Brasil para celebrar acordos de cooperação comercial.
Ao todo, Brasil e China assinaram 35 tratados, em valores que podem chegar a 35 bilhões de reais, dentre os quais, 3 atos de cooperação que envolvem a Petrobras e somam 7 bilhões de reais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a você. A Voz Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.